história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Estádio Municipal passa por melhorias e está fechado temporariamente.
A previsão é de que o espaço seja reaberto no início da próxima semana.
Marcel Escher fala sobre ações na Secretaria de Agricultura.
Aceitei o convite porque é um desafio enorme.
Ocorrências de roubos e tentativas movimentaram o setor policial em municípios da região.
Carreta roubada em Guaíra foi encontrada em São Clemente.
PRF divulga balanço das principais ocorrências nas estradas do Paraná.
Colisões frontais e atropelamentos são as que mais matam.
Civil desmantela a quadrilha envolvida com o tráfico de drogas e homicídios.
Durante a investigação, a Polícia Civil contou com o apoio do BPFROM, da Polícia Federal.
Comunidade Show será sábado à tarde no bairro Recanto Feliz.
Programação será das 14 às 17 horas para todos os públicos.
Na primeira viagem ao estado, prefeito Adriano Bax conquista 50 milhões.
Começamos com o pé direito esse ano. É muito trabalho pela frente.
Receita Federal anuncia que será revogada a regra de monitoramento do Pix.
Pessoas estariam distorcendo a medida.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. BPFROM faz grandes apreensões de maconha em Marechal Rondon e Pato Bragado. Presos elementos que mataram um homem a tijoladas e pedradas em Toledo.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Esta quinta-feira será de mudanças no tempo em parte do Paraná, em virtude do maior conteúdo de umidade transportado do Brasil central e também dos ventos que sopram do oceano. À medida que o sol aparece e aquece a superfície, pancadas de chuvas com trovoadas se espalham por todas as regiões, mas com risco maior de tempestades entre o norte, Campos Gerais e o leste do estado. As máximas novamente ficam bastante elevadas no sudeste, oeste e noroeste paranaense, podendo ultrapassar os 35 graus Celsius. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 28 graus. Umidade relativa do ar, 60%.
Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quinta-feira um balanço de ocorrências de trânsito nas rodovias federais do Pará em 2024, apresentando dados de acidentes, fiscalização e educação para o trânsito. Reportagem César Reck.
Os registros da Polícia Rodoviária Federal apontam que 605 pessoas perderam a vida em sinistros de trânsito, número 8,2% maior do que o de 2023, quando 559 pessoas morreram. A alta nas mortes é puxada principalmente por dois tipos de acidentes, as colisões frontais e os atropelamentos de pedestres, com aumentos de 19,8% e 13,3%, respectivamente. A colisão frontal segue como tipo de sinistro com mais mortes. Apesar de representar apenas 6,3% do total de sinistros, foi responsável por 181 mortes, cerca de 30% do total. Esse tipo de colisão ocorre principalmente devido a ultrapassagens proibidas ou mal sucedidas e ao excesso de velocidade. Em 2023, quando já era uma preocupação, as colisões frontais foram responsáveis por 151 mortes, 27% do total. Assim como acontece nas colisões frontais, os sinistros e atropelamentos de pedestres geram muitos óbitos em desproporção com a quantidade de sinistros, correspondendo apenas 4,3% dos sinistros, com 312 registros. Os atropelamentos respondem por 16% dos óbitos, 97 pedestres mortos. Do total de atropelamentos, um terço resultou em morte, demonstrando a fragilidade dos pedestres no trânsito. Para diminuir o risco causado pela baixa visibilidade nesses períodos do dia, a PRF reforça aos condutores a importância da redução da velocidade e manutenção de equipamentos do veículo, como luzes e vidro para-brisa. Os pedestres recomendam-se o uso de roupas claras, lanternas e coletes refletivos, além de caminharem no sentido contrário aos veículos. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Nesta quarta-feira, uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira prendeu 97,660 kg de maconha em Marechal Cândido Rondon. Em patrulhamento de rotina, desenvolvido na PR-467, policiais do Pelotão de Operações com Cães abordaram um veículo Fiat Palio, conduzido por um homem de 33 anos. Revista veicular resultou na localização da substância entorpecente. Depois de ter recebido voz de prisão em flagrante, o traficante foi encaminhado, juntamente com a droga e o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Uma apreensão bem maior foi feita nesta quarta-feira pelo BPFROM, no município de Pato Bragado. Em patrulhamento na área rural, foram encontrados, em meio à mata, 1.541 quilos de maconha. Contudo, nenhum traficante foi preso. Dois rapazes, de 20 e 26 anos, suspeitos do homicídio de Jefferson Charles Braga da Silva, 32 anos, foram presos no início da tarde desta quarta-feira em Toledo. Eles são primos e cometeram o crime no dia 22 de dezembro de 2024, após desavença com a vítima que lhes havia pedido dinheiro. Jefferson foi agredido com pedaços de concreto na cabeça. A confusão começou em frente a um estabelecimento comercial na Avenida Parigô de Souza, mas Jefferson conseguiu fugir. Logo em seguida, ele foi localizado pelos suspeitos à Rua São João, onde novamente foi agredido. Jovem de 20 anos foi preso em Assis Chateaubriand, enquanto outro rapaz de 26 anos se apresentou na unidade policial de Toledo, acompanhado do advogado. Jeep Cherokee, tomado de assalto em Jesuítas, foi recuperado em Guaíra. Claudinei Domingues.
Em Guaíra, uma equipe RPA foi acionada e se deslocou à Rua Pastor João Sorém, onde as vítimas relataram que momentos antes, dois indivíduos armados, um deles trajando uma blusa cinza e calça de cor escura, e o outro blusa preta e calça de cor escura, ambos usando balaclavas, estouraram o miolo da fechadura da porta de entrada e invadiram a residência, anunciando o assalto. Eles queriam uma caminhonete, porém as vítimas não souberam informar onde estaria o referido veículo. Os dois permaneceram na residência por cerca de 40 minutos e ao saírem levaram três aparelhos celulares. Também em Guaíra, por volta da 1 hora da madrugada de ontem, uma outra ocorrência de roubo mobilizou equipes da Polícia Militar. No local, o solicitante informou que estava no interior da kitnet quando ouviu um homem batendo a porta e pedindo ajuda para empurrar um veículo. Quando abriu, eram dois elementos que de imediato anunciaram o roubo pedindo as chaves de uma caminhonete Ford Ranger que estava estacionada na garagem. A vítima conseguiu empurrar ambos para fora e trancou a porta, acionando rapidamente a Polícia Militar. Foram realizadas buscas nas imediações, mas não foi possível identificar suspeitos. Ainda em Guaíra, ontem, uma equipe da Rotam foi informada sobre um roubo de um veículo Jeep Cherokee, que acabara de ocorrer no município de Jesuítas. Durante patrulhamento pela Avenida Almirante Tamandaré, os policiais acabaram se deparando com um automóvel transitando no sentido à ponte Ayrton Senna. De imediato, foi dado voz de abordagem ao condutor, que de pronto acatou. Ele relatou não saber que o veículo fora roubado, mas que receberia um valor para levá-lo até o estacionamento de um shopping em Salto del Guairá, no Paraguai. Ele foi preso e juntamente com o veículo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra. Já em Santa Helena, policiais militares foram acionados por volta das 18 horas de ontem para se deslocar ao distrito de São Clemente, onde, a princípio, uma carreta que havia sido roubada a noite anterior estaria estacionada em um posto de combustível. No local, a equipe conversou com a vítima e proprietário do veículo, o qual relatou que teve sua carreta Scania T-112 e reboque Schiffer roubada na região de Guaíra, mas pelo sistema de rastreamento foi possível localizá-la. De acordo com ele, além da carga de fertilizantes, também foram levados seus documentos pessoais, o combustível do veículo e dois pneus. A Polícia Civil de Santa Helena foi acionada para os procedimentos de polícia judiciária e posterior liberação do veículo ao proprietário. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,21%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,03 para compra e para venda.
A seguir, Marcel Escher fala sobre ações da Secretaria de Agricultura.
Aceitei o convite porque é um desafio enorme.
Receita Federal anuncia que será revogada a regra do monitoramento do PIX.
Pessoas estariam distorcendo a medida.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Secretaria de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon iniciou nesta semana uma série de melhorias no Centro de Atendimento à Família, CAF. Primeiro foco está na limpeza e revitalização dos espaços, um trabalho realizado em parceria com as Secretarias de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, além de Infraestrutura. As atividades foram acompanhadas pela Secretária de Assistência Social, Primeira-Dama, Andrea Bax, pelo coordenador do CAF, Sérgio Alfonso, e por demais integrantes da Secretaria. O objetivo das melhorias é otimizar o espaço, criando condições para o desenvolvimento de novas ações e projetos que atendam ainda melhor a comunidade. O CAF desempenha um papel essencial no município, promovendo serviços e iniciativas voltadas ao fortalecimento das famílias. Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunciou que a regra de monitoramento do PIX será revogada. Gladstone Pacheco.
Segundo ele, a decisão foi tomada após a disseminação de informações falsas que geraram medo, especialmente entre pessoas de baixa renda. Citou que criminosos distorceram e manipularam a medida, prejudicando milhões de pessoas e causando pânico na população mais humilde. A Receita Federal tentou combater os rumores nos últimos dias, mas o secretário destacou que os danos continuaram, justificando a decisão. Barreirinhas afirmou que a revogação tem dois objetivos: impedir que essa questão siga sendo usada como arma por golpistas e evitar prejuízos ao debate sobre o tema, que será tratado em um novo ato a ser anunciado pelos ministros. Por sua vez, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que a medida busca facilitar a aprovação de uma medida provisória que reforçará a gratuidade e o sigilo bancário no uso do PIX. A Receita Federal havia planejado ampliar o monitoramento de transações financeiras em 2025. A medida incluía o envio de informações sobre instituições financeiras, bancos digitais, operadoras de cartão, aplicativos de pagamento e grandes varejistas que oferecem crédito. A nova regra gerou confusão e foi alvo de desinformação, levando à circulação de notícias falsas sobre supostas cobranças de taxas extras. Golpistas chegaram a enviar boletos falsos com o logotipo da Receita Federal para enganar contribuintes. A decisão de revogar a medida, segundo Haddad, também visa proteger os cidadãos contra esses golpes. Para o Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Itaipu pesquisa a produção de dourados em tanque rede. Jean Fernando.
Após as experiências desenvolvidas com a tilápia nos últimos anos, a Itaipu Binacional iniciou uma pesquisa inédita para a produção do peixe da espécie dourado em tanques rede. A primeira carga com 6 mil peixes jovens com 6 meses de idade chegou na manhã de terça-feira à Unidade Demonstrativa e Experimental de Aquicultura em Sistema Bioflocos. O objetivo da pesquisa é desenvolver a cadeia produtiva dessa espécie e fornecer mais uma opção de renda às comunidades que dependem da pesca ou da aquicultura do reservatório para produção de alimento e faturamento. Segundo o engenheiro agrônomo André Watanabe, da divisão de reservatório, a pesquisa pretende valorizar comercialmente a espécie cuja pesca é proibida no Paraná. Atualmente, não há produção de dourado em sistemas de tanques-rede no Paraná. Os filhotes que chegaram a Itaipu viajaram 12 horas de caminhão desde Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Quando chegaram, a primeira medida foi aclimatar a água, igualando a temperatura das caixas de transporte e do tanque onde eles passaram a ficar. Depois disso, são mais 2 meses para os peixes se recuperarem e ganharem peso antes de serem levados aos tanques-rede do reservatório. Watanabe explicou que a Itaipu estuda a construção de tanques-rede maiores, de 500 metros cúbicos, especialmente para a produção do dourado, que, por ser uma espécie carnívora e dominante, necessita de mais espaço para se adaptar. Na cadeia produtiva do peixe, a fase que vai da larva até o peixe juvenil é a com o maior índice de mortalidade. Por isso, são necessários vários cuidados para que o alevino sobreviva até a fase adulta. Isso acontece em um ambiente fechado e controlado, que utiliza o mínimo possível de água e não polui o meio ambiente, o sistema de bioflocos. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Um dos nomes esperados para o secretariado de Bax e Sauer em Marechal Rondon era do servidor de carreira Marcel Escher. No governo passado, Marcel foi braço direito de Bax na pasta da agricultura. Na última eleição, se elegeu vereador pelo Republicanos. Marcel Escher fala sobre como pretende conduzir a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável.
Primeiramente, quero fazer aqui um agradecimento especial ao Bax, prefeito, e o Sauer Vice, por confiar em minha pessoa e meu nome. O desafio será grande pela Secretaria de Agricultura. Como eu fui eleito vereador, agora licenciado, estou indo para a Secretaria. Aceitei o convite porque é um desafio enorme. Onde temos quase 3 mil produtores, temos praça, parques, temos área de colha de lixo bom dentro da Secretaria. A Secretaria é muito ampla. E com certeza, junto com os funcionários efetivos dentro do bloco do produtor e lá embaixo, na parte operacional, com certeza farei uma boa gestão. Podem esperar muito trabalho em mim. Eu e o Freitas estaremos trabalhando junto com as duas secretarias. Seremos parceiros.
Marcel, você já faz parte da agricultura por vários anos, né? Trabalhou como diretor na última. Isso facilita agora você a comandar toda a pasta?
Com certeza. Fui diretor lá juntamente com o Bax. Tenho conhecimento de todo o pessoal dentro da secretaria. Tem algumas coisas ainda que eu preciso aprimorar, melhorar, mas eu conheço todo o pessoal. Temos uma equipe fantástica dentro da Secretaria de Agricultura.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 1,58%, estando cotada a R$ 118,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 73,00. Mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, estádio municipal passa por melhorias e está fechado.
A previsão é de que o espaço seja reaberto no início da próxima semana.
Na primeira viagem ao estado, prefeito Adriano Bax conquista 50 milhões.
Começamos com o pé direito esse ano. É muito trabalho pela frente.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Estádio Municipal passa por melhorias e está fechado temporariamente. Sabrina Loman.
A Secretaria de Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon informa que o Estádio Municipal Valdir Schneider, incluindo a pista utilizada para caminhada e corrida, estará fechado para uso até o início da próxima semana. A interrupção temporária das atividades deve-se a uma série de melhorias no gramado com o objetivo de garantir melhores condições para os atletas e preservar o espaço esportivo. Durante esse período, maquinários e materiais estão alocados no estádio, o que pode representar risco à população. Entre as intervenções a serem realizadas estão o controle de ervas daninhas, adubação e descompactação do solo. Esses procedimentos são fundamentais para melhorar a qualidade do gramado, promovendo uma melhor absorção dos nutrientes e garantindo uma superfície mais uniforme e adequada para a prática esportiva. A previsão é de que o espaço seja reaberto no início da próxima semana. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Dirigentes do CIMEPAR deram início nesta semana a uma série de expedições pelo interior do estado para detalhar ações e projetos criados pelo órgão voltados exclusivamente para o agronegócio. O destaque é a prevenção de prejuízos da produção e das propriedades rurais por meio do monitoramento da previsão do tempo. Além de visitas a cooperativas, cronograma prevê passagens por feiras que acontecem no estado. Atualmente, o CIMEPAR já fornece dados meteorológicos para diversas empresas do setor agropecuário de todo o país. Além disso, o Departamento de Inovação da Autarquia iniciou o desenvolvimento de produtos, soluções e serviços específicos para o monitoramento agrícola. Diretor-presidente do CIMEPAR, Paulo de Tarso, destacou que a iniciativa busca reaproximar o sistema da função original dele, de atender o campo.
O CIMEPAR passou por um momento de resgate das suas origens. Nascemos no agro, mas aos poucos, para atender outras áreas estratégicas como energia e saneamento, acabamos nos distanciando. Agora, buscamos esta necessária reaproximação, participando dos dias de campo das cooperativas. Estamos atentos às necessidades do agricultor. Paraná é o supermercado do mundo e precisa ser abastecido com os melhores produtos. Para isso, o governo do Paraná, através da Sedeste e CIMEPAR, caminha lado a lado com o produtor rural no fortalecimento desse setor pungente e tão importante para a sociedade.
Prefeito Adriano Bax surpreendeu quando, na primeira visita ao governo do estado esta semana, anunciou anunciou recursos para diversas áreas na ordem de 50 milhões. Isso demonstra o bom relacionamento do prefeito de Marechal Rondon com autoridades estaduais, com destaque para o deputado Hussein Bakri. Adriano Baques fala sobre os primeiros recursos conquistados pelo novo governo em prol da população rondonense.
Estamos de volta ao Marechal Cândido Rondon e trazendo na bagagem notícias muito boas da nossa Curitiba, a nossa capital. Estivemos lá reunido com o deputado Hussein Bakri e com o deputado Alexandre Cury, os dois líderes do governo, um presidente da Câmara dos Deputados, outro líder do governo, nos agraciaram com recursos em torno de 50 milhões de reais para Marechal Cândido Rondon. E é uma satisfação e uma alegria muito grande, e quero que prestar conta à comunidade aonde serão colocados todos esses recursos. Nós temos aí um montante de 15 milhões de reais para a saúde, para o Cruzate e para a Nova Pan também, que é a Nova UPA. Temos mais 5 milhões em equipamento para a parte estruturante interna. Temos aí 15 milhões de reais para a maior pavimentação asfáltica do interior que já se ouviu em Marechal Cândido Rondon, para a gente poder atender o anseio dos nossos produtores do ir e vir todos os dias. Uma conquista imensurável que conseguimos lá no estado junto com esses dois deputados e junto com o governador. Temos mais 12 milhões de reais para avenidas, principalmente a Avenida Maripá, que agora vai sair do papel. Já estamos elaborando o projeto. Temos aí 12 milhões de investimento desses dois deputados. E temos mais 3 milhões de reais para a Rua Coberta. Também uma conquista imensurável que a gente buscou com o projeto em mão. Então, estou muito feliz mesmo. Quero agradecer de coração aos dois deputados, Hussein Bakri e Alexandre Cury, por nos atender e liberar todos esses recursos aí através de emendas parlamentares para poder atender o anseio da comunidade. Começamos com o pé direito esse ano. É muito trabalho pela frente. Virão mais notícias boas daqui uns dias, mais recursos aí que estamos buscando do governo do estado. Já temos alguns apontamentos e, com certeza, a cada ida a Curitiba, voltaremos com grandes novidades. Obrigado a todos, obrigado pela confiança e o trabalho continua.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Civil desmantela a quadrilha envolvida com o tráfico de drogas e homicídios.
Durante a investigação, a Polícia Civil contou com o apoio do BPFROM, da Polícia Federal.
Comunidade Show será sábado à tarde no bairro Recanto Feliz.
Programação será das 14 às 17 horas para todos os públicos.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Comunidade Show será sábado à tarde no bairro Recanto Feliz. Vera Filber.
Acontece no sábado, dia 18, a primeira edição do ano do Comunidade Show, que acontecerá na parte da tarde, das 14 às 17 horas, no campinho do Recanto Feliz. O projeto social objetiva levar um dia de serviços gratuitos com um sorteio de prêmios em uma programação voltada para todos os públicos e todas as idades. Dentre os serviços estão orientações jurídicas e odontológicas, cortes de cabelo, testes de acuidade visual, cine com vagas de empregos e muito mais. Haverá o sorteio de dezenas de prêmios, como bolas, cadeiras, bonés, camisetas, entre outros. Para participar, a pessoa poderá se dirigir no sábado à tarde, no campinho do Recanto Feliz, onde toda a estrutura será montada para o evento, e preencher o cupom. Não custa nada. Mais uma vez, o projeto social terá um diferencial para o público infantil. Serão vários brinquedos infláveis que serão colocados à disposição da criançada neste sábado no Recanto Feliz, das 14 às 17 horas, além de lanches de graça. Mais informações podem ser acessadas no Instagram comunidade_show. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A Polícia Civil desenvolveu hoje a Operação Pandora, com cumprimento de mandados nas cidades de Marechal Rondon, Toledo, Foz do Iguaçu e Guaratuba. Investigação identificou uma organização criminosa envolvida com os crimes de homicídios e tráfico de drogas. As mortes foram registradas no mês de julho de 2024 em Marechal Cândido Rondon, tendo como vítimas Dila Dias Dourado, que era usuária de drogas e foi executada pelo casal Ademir Lima Barbosa e Alessandra da Silva Bax, membros do grupo, e que depois foram mortos após julgamento do Tribunal do Crime, inclusive com requintes de crueldade. A investigação foi chefiada pela delegada Yasmin Espikowski.
Essa operação contou com o apoio de diversas polícias. Durante a investigação, a Polícia Civil contou com o apoio do BPFROM, da Polícia Federal. Várias outras pessoas ajudaram a gente a coletar informações. Mas na data de hoje, foram 50 policiais na rua. Nós tivemos uma prisão em Quaratuba, que teve o apoio da Polícia Civil de lá. Teve o apoio em Foz do Iguaçu também, que foi pelo DENARC, as delegacias de Santa Helena, a delegacia de Matelândia. O DENARC de Foz e o Choque, a Polícia Militar, realizaram o cumprimento do mandado, no qual efetivaram a prisão de um indivíduo extremamente perigoso, um dos chefes da organização criminosa do tráfico lá em Foz do Iguaçu. Foi inclusive apreendida arma de fogo e droga nesse dia. Lá foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão. Aqui em Marechal foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão, mas na verdade 2 não foram cumpridos, me desculpa. 2 estão foragidos, mas já estaremos divulgando as imagens para nós podermos estar tentando localizando esses 2 investigados. Em Toledo também foi cumprido o mandado de busca e apreensão, a pessoa se encontra foragida. Outras 3 pessoas já estavam presas desde julho e durante as investigações esse ano, por conta do crime de tráfico de drogas, e por essa razão os mandados não foram divulgados ainda, mas serão divulgados essa tarde, serão publicados e as pessoas também estarão respondendo. A subdivisão de Toledo também ajudou nós nessa operação. Aqui em Marechal, foram cumpridos 4, nós tivemos o apoio de Toledo e nós tivemos o apoio de Nova Aurora também. O que acontece? Como todos eles estão envolvidos com essa organização criminosa, o que aconteceu aqui foi aquele tribunal paralelo. É um tribunal que julga pessoas pelo crime, mas que eles estão fazendo isso de forma totalmente legal. Na verdade, eles não estão fazendo justiça. Eles estão querendo impor e mostrar uma forma de punição para aqueles que descumprem com as normas deles. Então, quem entra nessa organização criminosa fica à mercê desse tipo de julgamento. E é isso que eles querem mostrar, poder à sociedade. Tanto é que quando jogaram eles nos terrenos, jogaram eles amarrados, com o olho rasgado. Então, eles têm isso para uma forma de intimidação. Essas pessoas todas que estavam envolvidas, ou quase todas, eles são envolvidos com essa organização criminosa, que é uma organização criminosa voltada para o narcotráfico. E a forma de intimidação deles para manter esse narcotráfico, para manter essa influência, são, por exemplo, esses crimes de homicídio.
12 horas, 51 minutos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.